Nos pediram pela diretoria da ICANN uma série de tópicos que queríamos discutir. Nós nos reunimos como grupo de registradores mais cedo e discutimos os tópicos e pedimos então que o grupo liderasse a discussão. O primeiro item que nós queremos discutir foi o modelo de múltiplos atores da ICANN e a abordagem de baixo para cima. Eu vou passar para o James. Fala, James. A diretoria já está aqui ou eu estou vendo que as pessoas estão entrando. Não sei se a gente tem que esperar. Nós não temos... Bom, parece que as pessoas ainda estão entrando. Vamos começar ou damos um tempo? Bem, eu me pediram para presidir essa discussão. Como muitos, eu vim para Buenos Aires com muitas perguntas e um pouco de frustração. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, as ações das organizações, do presidente, dos círculos intragovernamentais. Eu acho que esse fim de semana o quadro ficou mais claro, especialmente sobre o que estava ocorrendo, qual era a abordagem. Então, eu acho que de muitas preocupações já foram abordadas, mas alguns outros pontos que gostaríamos de comunicar à diretoria. O primeiro caso, eu não quero aqui falar mais do processo do que da substância. Muito da grandes partes da comunidade que poderiam ter ajudado e ficaram no escuro. E a gente não sabia qual era o script. Então, talvez tenha sido uma oportunidade perdida de engajar vocês e que vocês ajudassem nesse assunto. Em segundo lugar, eu acho que é uma preocupação maior. Então, quando nós estamos defendendo o processo de baixo para cima, de múltiplos atores, nós defendemos, nós temos que deixar isso claro para que não haja uma mensagem confusa. Para fazer essa defesa efetiva, às vezes a gente tem que ter cuidado para não deixar isso de lado. E, finalmente, havia um terceiro ponto aqui. As discussões internas em relação às externas, nós já discutimos isso mais cedo. Foi em relação a como as decisões são processadas e lidadas dentro da ICANN e a partir da ICANN em relação ao resto do mundo. Bom, esse é um ponto em separado. É um tópico em separado. Nós estamos observando que vários temas internos ou há vários problemas internos que ocorrem porque se quer fazer as coisas rápido demais e trabalhando de cima para baixo, que muitas vezes estamos acostumados. E, em especial, a formação de painéis assessores, de especialistas. E convidamos apenas equipes e os outros membros da comunidade selecionam os membros e os equilibram de acordo com uma certa composição pré-determinada. O que nós queremos, na verdade, é ter maior visibilidade no processo e que os grupos comerciais sejam representados. Então, como negócios que estão iniciando, nós queremos proteger um grande número de usuários. Muito obrigado, James.
Fala, Steve. Bem, não sei se eu sou a melhor pessoa para dar uma resposta, porque minha inclinação é de retroceder um pouco. Eu vou tentar gerar algumas respostas. Primeiro, acredito que é útil distinguir ou fazer uma distinção entre as atividades nas quais estamos envolvidos nos últimos meses, que são processos por fora da ICANN, como gerar uma coalizão na governança da internet e as questões internas da ICANN. Em segundo lugar, a essência do modelo de múltiplas partes interessadas, que é de baixo para cima, é que as decisões estão sujeitas à participação, estão abertas à participação. Isso não se traduz em que todas as atividades, ações ou passos se realizem dessa forma, porque se fosse assim, isso fecharia muitas oportunidades. A conjuntura crítica de tudo isso se reúne na formação de pequenos grupos que estão empoderados para criar ideias, mas não para implementá-las ou tomar decisões sobre elas. O grupo de especialistas que Michel conhece muito para os enfoques de serviços de registro, pelo menos quatro dos cinco painéis que estabelecemos que estão focalizados em criar ideias para o planejamento estratégico, são todas ideias que depois podem ser examinadas, colocadas em microscópio e ser consideradas por todos. Não há nada que evite que os registradores, os registros, em conjunto ou por separado, ou qualquer outro grupo, possa formar suas próprias equipes de desenho para gerar ideias, e continuar o processo. Quanto à atividade externa, os eventos se movem muito rapidamente. A diretoria levou muito a sério a urgência e necessidade de fazê-lo sem, digamos, o escândalo de um anúncio público. Nós queremos deixar registrado que nós queremos dar poder à FAD, à equipe, para criar coalizão em termos dessas questões da governança na internet. Os resultados foram espetaculares. Estamos nisso há bastante tempo e nos surpreende o quão bem essas atividades têm, digamos, o sucesso que elas têm tido. Pelo menos o diálogo em todo o mundo mudou. E mudou de uma forma muito positiva. No entanto, a respeito desse ponto, se poderíamos ter tido mais ajuda, ou se vocês poderiam ter sido mais úteis, ou coisas desse estilo, o que me vem mais forte à mente é que nós temos que ter um pouco mais de confiança. Essencialmente aconteceu no abrir e fechar de olhos, e os resultados foram abertos e agora estão sobre a mesa. E está absolutamente aberta a participação, não há uma tentativa de mudar a maneira de fazer as coisas. E de criar um marco onde haja uma participação múltipla. Por isso, Como eu disse, talvez não seja essa a resposta mais confortável. Talvez os meus colegas tenham uma opinião diferente, mas minha inclinação é dizer que aqui estamos gerando um problema onde não existe um problema. Há alguém... Alguém que quer fazer algum comentário um pouco mais conciliatório? Há silêncio na sala? Muito bem, o Steve tem a palavra. Bem, um dos pontos é que em nossas discussões do panorama da governança na internet, seria útil para a comunidade ou FAD, inclusive o que dizemos de OneNet, é uma expressão clara do cenário que estamos tentando evitar, poderia nos ajudar. Para muita gente isso seria como uma coisa negativa, que não está muito claro o que vai, de que vai se tratar. Fala Chris. Bem, eu entendo a tendência a assumir que estamos fazendo algo porque acreditamos que não está, as coisas não estão acontecendo. Eu, digamos, acho que tem sentido ter um diálogo aberto e amplo sobre o futuro da governança na internet. Ponto final. Eu dediquei uma hora à CCNSO para falar exatamente disso. Agora, o Fórum de Governança na Internet, que é um diálogo de múltiplas partes interessadas, o é sobre múltiplos aspectos. Milhares de pessoas que têm um interesse nisso nem sequer sabem que existe, que isso existe. A história com o Anet é que haja um diálogo. E que esse diálogo não significa que ICANN, em seu modelo de múltiplos atores, não tem que preparar suas próprias decisões para encaixar em OneNet, em IGF ou em qualquer outro lugar. Trata-se de algo mais amplo do que isso. Tem a palavra Bertrand. Quando falamos da governança de internet, uma das consequências da interação de hoje de manhã é que é possível que haja um debate amanhã, entre 7 e 8 e meia da manhã, nessa mesma sala, precisamente sobre esse tema. Porque a mensagem que outros grupos deram sobre a mesma pergunta é: como pode a comunidade da ICANN falar sobre esse tema que está se filtrando em distintas sessões? Quando falamos de governança na internet, das definições dessa governança no fórum da sociedade de internet, temos a governança da internet sobre a internet. O que nós sempre fizemos foi a governança da internet, aqui na ICANN, nos RIRs, no IETF, etc. Esse é um sistema de múltiplas partes interessadas ou de múltiplos atores que está sob pressão, mas vem funcionando. A governança sobre internet são coisas relacionadas com a privacidade, liberdade de expressão, direitos de autor, tudo que não está, digamos, relacionado diretamente com sistemas de domínio, mas que o toca. E fala dos conteúdos e dos aplicativos. Além disso, como disse Chris, que não há um espaço adequado para discutir isso. O desafio é que nós poderíamos dizer que isso não nos preocupa porque não está dentro do mandato da ICANN, mas o problema tem dois aspectos. Se nada for feito, particularmente, esses temas vão ter que encontrar um lugar. E há uma possibilidade de que esse lugar não seja um espaço de múltiplos atores, salvo que haja suficiente número de atores que impulsionem isso, não somente a ICANN. Se, por outro lado, as pessoas não querem fazê-lo, a pressão que estamos sofrendo nesse momento é uma pressão estranha, no sentido de que nós nos preocupamos um pouco com o que acontece com a Aika, mas não somos os únicos, os registradores e os registros estão na linha de frente. Eles estão sentindo muito a pressão. Então, uma das coisas todo esse debate está colocando na agenda é o seguinte: se nós queremos continuar centralizados no âmbito da ICANN e não ver todos os outros temas relacionados a âmbitos que não funcionam nesse enfoque de múltiplos atores, nós vamos ter que formular esse tema de maneira que os princípios da governança na internet seja tomado como um enfoque de múltiplos atores. Esse tem que ser um enfoque, digamos, primordial. Isso é o que eu queria marcar, e não somente para proteger, mas porque há temas que têm que ser abordados por múltiplos atores, e se não o fizermos, isso não vai ocorrer nunca. Fala Michele. Bem, eu vou agradecer ao Bertrand. Agora fala James. Eu queria dizer que um registratário casual não entende ou não se preocupa com as leis de múltiplos atores, nem de governança da internet. Isso é algo que nós temos que comunicar de todos modos. Como fazer isso? Talvez esse seja um trabalho que a OneNet possa ter. Começar a gerar essa mensagem. Os provedores comerciais têm clientes e nós temos que poder gerar isso. Nós temos que poder comunicar. Fala, Ray. Obrigado. Há algumas coisas que estão sendo faladas aqui e eu gostaria de retomar um desses pontos e ampliar os comentários que Bertrand e Chris fizeram. O que estamos vendo aqui é outra coisa, que é a interseção ou a interação entre múltiplos grupos de múltiplas partes interessadas. A ICANN é, em si mesma, um grupo de múltiplos atores. A STARS é outro grupo de múltiplas partes interessadas. Então, a pergunta vem da perspectiva desses grupos de múltiplos atores. No nosso universo da ICANN, como podemos trabalhar de forma eficaz em gerar nossas atividades com esse grupo de múltiplas partes, de múltiplos atores mais próximos, que são os I-Stars, e como nós participamos? Eu acredito que não seja uma questão de que alguém avance demasiadamente. Me parece que a questão é a mecânica que utilizamos. Às vezes há certos tipos de consulta que são necessários, mas às vezes se utiliza a confiança para avançar com algo, e por isso temos que desenvolver uma mecânica. Temos que entender como funciona. A parte de educação a que você se refere é uma questão totalmente diferente. Se é algo que fazemos dentro da mecânica de como tentamos administrar nossas contribuições de múltiplos atores a um grupo de múltiplos atores mais amplo, isso será o caminho? Não sei, mas temos que ser conscientes do fato de que quando falamos de uma comunidade de múltiplos atores, estamos falando de mais de um grupo de pessoas e temos que nos assegurar de entender como nos integramos. Fala Miquel. Fala Fadi. Eu acredito que todos receberão notificações, mas amanhã, nessa sala, de 7 a 8 e meia da manhã, nessa sala nós vamos ter aí o grupo. Ah, você já notificou isso. Nessa sala, todos sabem já que nos reuniremos nessa sala de 7 a 8 e meia da manhã. Todos os que participam do grupo de registradores receberam essa notificação. E se não receberam é porque não pagaram a cota. FAD, incentive, paguem suas cotas E amanhã teremos a reunião aqui para que todos façam sua contribuição acerca da Conferência do Brasil e UANET. E haverá café durante essa sessão, Fadi? Sim, haverá. Fada Michele, Fadi diz, sim, se pagaram suas cotas, colocaremos café. Tragam seus cartões. Michele diz, passamos ao próximo tema. Vai apresentar o próximo tema, o Jeff. Sou Jeffrey Eckhouse. Não se preocupem quando vocês virem esse tema aqui em resposta do NGPC. Não vamos falar dos termos específicos da resposta. Eu quero agradecer à diretoria e ao comitê por terem avançado e trabalhado muito. E também por terem terminado com essa primeira parte do programa de TRD. O único problema é que, como registrador, eu li muitos dos PICs e muitos deles incluem as palavras algo, isso requerirá que os registradores vão ter muito trabalho. Eu e minha equipe vamos trabalhar muito. Estamos entusiasmados, apoiamos esse programa. Não nos incomoda fazer esse trabalho, mas como registradores gostaríamos de ter um pouco mais de informação específica com relação aos próximos passos. Já temos os registros de internet de 2013, estamos todos trabalhando para nos integrarmos e para implementar esse registro, e temos a integração com o TMCH, com o Centro de Informação e Proteção de Marcas. Estamos fazendo testes aí. Todos estamos trabalhando muito, todas as equipes. Eu tenho a sorte de contar com uma equipe grande, mas sei que alguns dos registradores menores estão se afogando. E acredito que agora, com as novas salvaguardas, estão dizendo isto, significará mais trabalho ainda. Então, não lhes estou pedindo que aliviem a carga de trabalho. Somos empresas. O que eu estou pedindo pelos registradores é que nos dê um pouco mais de previsibilidade, com assessoramento, com respostas. Esse será o primeiro passo ou ficará tal como foi escrito? Será um processo para começar a implementação? Os registradores estarão incluídos? Eu acredito que isso é o que buscamos, porque continuamente nos jogam coisas novas. Eu acredito que com isso... Bem, a outra parte é que há datas que estão sendo manejadas aí e temos equipes de negócios em engenharia. E fazemos com que nosso pessoal cumpra com essas datas. Então pedimos à diretoria que, se dão datas, tentem se comprometer com elas, que haja responsabilidade a respeito disso. Para terminar, eu gostaria de dizer que, como registradores, somos partes contratadas. E há uma razão para isso. Temos responsabilidade por empresas. Se todos queremos ter sucesso no programa dos novos TLD, necessitamos que nossas empresas participem. E para isso necessitamos um certo grau de certeza. Então é por isso que eu peço à diretoria e a outros que estão aqui. Bem, esse é o fim de meus comentários. Miquel fala. Obrigado, Miquel. Bem, fala Mike. Essa é uma informação muito interessante. E é algo que me encoraja a continuar, porque essa entidade de registrador tem um papel muito importante, mas também é uma função muito conveniente para, digamos, jogar toda a carga relacionada ao cliente. Eu entendo o que vocês dizem, mas especialmente se tem um cliente, significa que estão aceitando certas responsabilidades. Eu me preocupo com a aplicabilidade dos PICs. É o que você acaba de dizer. Eu realmente fico preocupado em termos de processo. Acredito que a equipe está melhorando. Eu não quero colocar numa situação incômoda, mas eu gostaria de saber quando esses eventos ocorrem, se é que vocês podem nos dizer. Em geral, a equipe poderia cumprir muito melhor com as datas. É útil saber quando as pessoas se enganam para poder prestar atenção, mas a pergunta é se há alguns problemas residuais ou se esse é um problema sistêmico. Fala, Jeff.
Eu acho que voltando com os PIX e o que está caindo no nosso colo, como uma pessoa que toma decisões numa empresa, eu olho a lista. Não achem que eu estou favorecendo um TLD ou outro, ou se eu quero vender ponto credit card ou pontos seguros. Essa seria a minha decisão e eu tenho que dizer, eu preciso implementar tudo isso. O que eu preciso é dizer, bom, eu vou fazer isso. Quando os safeguards vão estar já operantes, então eu não vou aqui falar sobre as especificações, se é possível fazer ou não, mas como empresa nós precisamos ser capazes de tomar essa decisão. Eu acho que haverá muito trabalho adicional para implementar isto se eu quiser vender ponto farmácia, etc. Para mim, a questão crítica, diz o Mike Sibbles, eu acho que alguns registradores vão levar isso a sério e construir processo. A questão será que o registro vai cumprir com as regras da ICANN? Alguns dos seus concorrentes estejam em conformidade, mas é necessário saber o que está fazendo o operador de registro. Nós precisamos melhorar o nível da indústria, isso sim. Os que falavam do registrador e dizer, bom, eu sei o que eles querem. Se essas implementações forem aplicadas, dizer isso é o que foi decidido, faça. Eu gostaria de reenfatizar, diz a Michelle ou a Jennifer. Então, quando é que esses PIX vão cair e os registradores devem ser representados de acordo com isso e participar? Obrigada, Jennifer, diz Michele. Só mais uma coisa: a implementação de muitas dessas coisas é uma grande carga sobre os registradores. Os dois registradores à minha esquerda são responsáveis por uma grande percentagem de registros. E então, para implementar algumas coisas, alguma dessas coisas para registradores será uma grande dor de cabeça. Então, não é só GTLDs, mas também temos que lidar com CCTLDs e outras coisas interessantes. O outro tema que gostaríamos de discutir com a editoria é o bebezinho da Jennifer. Eu vou passar para ela. Fala, Jennifer. Eu acho que cobrimos quase tudo. Eu acho que algumas questões, quais foram os objetivos do Gonet, como foi criado. Será que os registradores querem mais informações sobre isso? Sobre o Gonet, é isso? Pergunta a Michele. Então, Fádia, você pode falar disso? O Monet nasceu em Bali, quando centenas de pessoas se reuniram e concordaram que gostariam de reunir as suas vozes e falar em um canal comum através de uma rede, através de um site. Desde então, eles chamam Monet, E eles têm uma mailing list, você pode se inscrever e ir participando de um diálogo geral. E na próxima semana eles vão ter um website real para as pessoas se comunicarem e abrir assuntos e discutir e determinar coisas juntos. Esse site vai estar online e vai ser dirigido por Afrenic tomou para si essa tarefa em Bali e propôs liderar isso, mas ele está chamando pessoas a participarem, fornecerem informações, e a lista está muito ativa. Então, se vocês ainda não se inscreveram, vai para .onenet.org e se inscrevam. Todas as pessoas devem participar para que o OneNet expresse a atividade que quiser expressar. A única atividade que o OneNet decidiu trabalhar é a Conferência do Brasil. Eles estão trabalhando com o CGA brasileiro e com o governo brasileiro para ver como podem ajudar a levar esse processo adiante. Eu espero que ajude. E amanhã de manhã, na sessão só para membros, só para os amigos do Michele, nós vamos falar disso um pouco e será a oportunidade de todos nós compartilharmos as ideias e ver como isso se desenvolve. Muito obrigada. Isso não está na nossa lista de tópicos. Então, eu gostaria de chamar o Mason Cole. O Mason, pela primeira vez em muito tempo, não está na mesa. Ele foi o ex-presidente desse grupo de registradores e ele saiu, e essa reunião está passando o registrador para de registro. Nós queríamos que vocês soubessem isso. Então, quer dizer que não é só uma voz poderosa dentro desse sistema de múltiplos atores, mas também dentro da ICANN. Então, muito obrigado, Mason. Então, aproveite, então levante, por favor, Mason, para que as pessoas te vejam. Então, seguindo essa ideia, o James vai, então, ter assento no Conselho de GNSO no final dessa reunião. E ali espera que que está em algum lugar da sala, também vai entrar no grupo de registradoras. Eu acho que nós estamos aqui a tempo. Alguma coisa mais que você queira dizer, Steve? Bom, Steve, a gente pode falar disso offline. O Steve Crocker fala, isso é impressionante. Se você tem alguma coisa para dizer, nós podemos levantar vários problemas. Eu estou vendo gestos aqui muito animados. Não, deixa o Chris lá quieto. Muito obrigado, fala Steve Crocker. Isso é impressionante, eu agradeço. Nós vamos levar em conta os comentários. Muito obrigado a todos. Foi uma excelente interação.